Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 20 horas e 37 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário William Bosa faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
William Oliveira Bosa. Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Ailton faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Nada mais odioso e irremediavelmente mal que o coração. Quem poderá compreender? Eu, porém, que vou o Senhor, sendo os corações escruto os rins, a fim de recompensar a cada segundo o seu comportamento e seus frutos e suas ações. Qual perdiz a chocar os ovos que pôs? Tal é aquele que pela fraude enriqueceu. Em meia vida precisa deixá-los, demonstra pelo seu fim e insensato. Essas são as palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 20 horas e 38 minutos do dia 19 de fevereiro de 2024, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sobre a presidência do vereador Maurício da Silva Júnior e secretariado pelo vereador William Oliveira Bosa, realizou-se a terceira reunião ordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza, Maurício Júnior, Sebastião Gomes e William Bosa. Havendo número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Sebastião que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: Eberton, William, Celita, Elaine e Maurício Júnior. Não havendo inscritos para a tribuna livre, o presidente encerrou o expediente e declarou aberta a ordem do dia com leitura dos vetos, projetos e emendas e pareceres em pauta, sendo os seguintes: veto parcial à proposição de lei número 2 de 2024, veto parcial à proposição de lei número 3 de 2024, projeto de lei complementar número 2, projeto de lei complementar número 6 e projeto de lei ordinário número 4 de 2024 e projeto de lei ordinário do legislativo número 20 de 2023. Devidamente lidos, o presidente deixou em aberto para quem quisesse discutir sobre os vetos e projetos, momento em que o vereador Seu Simar pediu vista do projeto de lei número 6 para melhores estudos. Em conformidade com o artigo 253, parágrafo 4, a votação dos vetos é feita por escrutínio secreto. Porém, o presidente pediu ao plenário que deliberasse sobre a votação aberta, por aclamação. Não havendo nenhum vereador contrário, a votação aberta e colocados em votação ambos os pareceres da comissão especial, quanto os vetos foram aprovados por unanimidade. Dando continuidade, colocados em votação os demais pareceres das comissões e projetos, foram também aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar, fizeram uso da palavra os seguintes: Eberton, Celita, Ailton, Socimar, Sebastião, Antônio Luiz, Elaine e Maurício Júnior. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião às 21 horas e 54 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a terceira reunião ordinária que será realizada no dia 4 de março de 2024, às 19 horas. O vereador William Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Convite. Temos o prazer de convidar Vossa Senhora e senhorias para a missa de início de safra 2024-2025. Vamos agradecer os frutos que colhemos no ano passado e celebrar a nova safra que vai começar. Você é nosso convidado especial. Usina Cururipe, missa realizada no dia 20 de março, quarta-feira, às 15 horas. Ofício número 59/24, a Sua Excelência Ailton Moraes, vereador. Encaminhe resposta ao ofício número 7. Venho através disso, em atenção ao ofício em referência, informar que a solicitação de Vossa Excelência já foi atendida e executada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, antes da realização das festividades do Carnaval 24. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício número 1/24, ao senhor Maurício Júnior, presidente da Câmara. Cumprimentando-o cordialmente, vale o meio do presente para solicitarmos as dependências da Câmara Municipal no dia 13/3/2024, quarta-feira, às 19 horas, para a palestra ministrada pela SEBRAE, Autoestima como Ponte para o Sucesso, com a palestrante Joanara Paiva. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para tratarmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Limeira do Oeste. Cordiais saudações, Bruna Almeida de Souza, secretária de Indústria e Comércio de Limeira do Oeste. Ofício número 1/24, a Sua Excelência Maurício Júnior, presidente da Câmara. Considerando o novo pleito que se inicia, vemos por meio deste parabenizá-lo e externar votos de sucesso e êxito em suas ações à frente desta casa. Considerando a necessidade de desempenhar por excelência as nossas ações coordenantes à educação, vimos por meio deste solicitar Vossa Excelência e demais vereadores a possibilidade de destinação de emenda impositiva com vista à aquisição de 110 metros de tecido para a confecção de cortinas para as entidades de ensino, escola inaugurada no ano passado, de 2023, e que ainda se encontra sem as mesmas. Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência, desde já agradecemos e colocamos à disposição. Respeitosamente, Betânia Aparecida de Almeida Domingues, diretora escolar. Correspondências expedidas. Ofício número 38/2024, a Sua Excelência Nedino Pereira Filho, senhor prefeito. Nos termos do artigo 45, inciso 13 da Lei Orgânica Municipal, venho requisitar da Vossa Excelência a terceira parcela do décimo referente ao mês de março para as despesas administrativas da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício número 39, ao senhor Adrian Franco Silva, coordenador da 11ª Regional do DR. Prezado senhor, vimos por este solicitar dessa coordenadoria regional estudos e reavaliação da entrada e saída entre os KM 20 e 21 da rodovia LMG 869. Como se pode observar nas imagens, existe uma entrada e saída em uma curva acentuada, sequer há uma faixa adicional em nenhum sentido. Para a entrada e saída dos condutores, precisam cruzar a rodovia, gerando um risco muito grande de acidente, sem contar a altura da plantação que impede a visão dos condutores, piorando drasticamente a situação, necessitando de limpeza urgente. Também solicitamos participar das iniciativas para a solução do problema, a fim de colaborar nas tratativas sobre o assunto. Atenciosamente, Antônio Luiz dos Santos, vereador, Maurício da Silva Júnior, vereador. Ofício número 32/2024, ao senhor Adrian Franco Silva, coordenador do DR de Ituiutaba. Prezado senhor, em conversa com o diretor Rodrigo Tavares, nos foi informado que neste ano de 2024 seriam abertos 4 processos licitatórios na regional para recapeamento. Assim, vimos por este solicitar em caráter de urgência para que sejam determinadas as providências necessárias para a realização desta obra na rodovia LMG 865. Cabe ressaltar que, como é de vosso conhecimento, nossa região possui grande poder agroindustrial e as empresas dependem dessas rodovias tanto para levar matéria-prima quanto para escoar a produção. Além disso, o fluxo de tráfego é alto e há anos esse trecho não recebe o serviço de recape. Atenciosamente, vereadores Antônio Luiz Santos, Everton Alves de Oliveira, Maurício da Silva Júnior e William Oliveira Bosa e demais vereadores. Ofício número 33/2024, ao senhor Clodoaldo Gaspar, secretário de Educação. Em resposta ao ofício número 3, comunico que será destinada via emenda impositiva para aquisição de uniformes aos alunos da rede pública municipal R$ 5.600 de cada vereador, perfazendo um montante de R$ 50.400 para aquisição dos uniformes. Atenciosamente, Maurício da Silva Júnior, presidente. Ofício número 34/2024, ao senhor Kleber Leandro Nardelli, chefe da Zona Eleitoral de Iturama. Resposta ao ofício número 18/2024. Prezado servidor, com base no parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, em conjunto com a linha A do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal, venho por meio deste informar que a Câmara Municipal de Limeira do Oeste é composta por 9 vereadores. Fica à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício número 35, ao excelentíssimo senhor Nedinho Pereira Filho. Senhor prefeito, a Lei Federal número 14.797/2023 trata a ampliação do direito da mulher de ter acompanhantes nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados, alterando a Lei número 8.080/1990. O artigo 19J foi alterado, dando a paciente em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia, inclusive em atendimento que envolvam qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência. Caso a paciente não indique o acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará a pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional para o paciente, que poderá recusar o nome indicado e solicitar a indicação de outro, independente de justificativa, registrando-se o nome escolhido no documento gerado durante o atendimento. Por isso, o parágrafo 3º deste artigo obriga as unidades de saúde de todo o país a manter, em local visível de suas dependências, aviso que informe sobre o direito estabelecido. Assim, solicito que sejam determinadas pelo setor competente as providências necessárias para a visibilidade desta informação. Atenciosamente, Helena Aparecida de Souza, vereadora. Ofício número 36/2024, ao senhor Vanderlei Queiroz Pereira, presidente do CONCEP. Comunico a vossa senhoria que será destinado via emenda impositiva para a manutenção do sistema de monitoramento e segurança de nossa cidade o valor de R$5.000 de cada vereador, perfazendo um montante de R$45.000 para a segurança da nossa cidade. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Concedo a palavra aos que desejarem se manifestar sobre suas proposições. Com a palavra, vereadora Chalane.
Senhor presidente, em seu nome, cumprimento os colegas, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais uma noite, né, que estamos aqui de trabalho em prol à execução e à política do nosso município, através das nossas competências como poder legislativo. E solicitei ao senhor prefeito e aos demais secretários específicos de saúde para a questão do acompanhamento dessa lei federal, né, que veio fazer melhorias nesse atendimento, devido ao grande desrespeito em vários atendimentos por profissionais, né, referente à figura feminina no Brasil todo, que todos têm conhecimento dessa questão. Então, todos nós, né, todas nós mulheres, tenhamos essa consciência, né, que é um direito desse acompanhante e é preciso ser atendido. Então, quando é direito, a gente precisa batalhar. Então, será, né, fixado isso nos lugares em nosso município, e a gente precisa cobrar essa garantia de qualidade para nós mulheres. Também falar do que foi destinado das nossas emendas para atender aí a demanda de uniforme escolar, né? Isso é uma política pública que dá acesso de forma equitativa, né, aos serviços básicos, né, que é a educação. E a gente acolhemos esse pedido, nós todos, com grande satisfação, porque a gente precisa investir o dinheiro público realmente devolvendo com qualidade para as pessoas que necessitam. né, e a educação tem que ser prioridade. Então, nós precisamos continuar buscando esses serviços básicos em nosso município, realmente com eficiência e eficácia, para que a gente possa se tornar um município sustentável e uma população recebendo os seus benefícios através daquela contribuição que fazemos através dos impostos. E não tenho mais nada, presidente, a tratar. Agradeço a oportunidade.
Com a palavra o vereador Antônio.
Boa noite, senhor presidente. Não cumprimento os colegas de trabalho e o servidor da Casa de Leis, que estão nos assistindo pelo Facebook, a Viva Voz. Nós estivemos atendendo o pedido da população da fazenda, principalmente as pessoas que têm os filhos que estudam na Escola da Lama, Escola da Limeira, que o diretor da UDR, Adria Franco Silva, fizesse uma leitura no trecho que tem ali na 2021, na rodovia 869, que chega ali na Fazenda Pedro Honório, onde que a entrada para sair de entrada de estudante ficou muito agredida e não dá para ver os dois lados, por causa da criação do mato, que cresceu muito, e também a curva, né? Uma curva muito perigosa. Lá se chama Curva dos 70, pelas palavras do povo da fazenda, onde que o ônibus tem que cruzar a linha para poder sair, para retornar para dentro da fazenda. Gostaríamos que você estudasse aquele trecho ali, subisse para cima ali mais uns 70, 80 metros, onde dá um retorno certinho, ali na entrada da fazenda do Pedro Honório, para que a população esteja tranquila em sua casa, porque seus filhos estão dentro do ônibus, estão estudando, e antes de acontecer um acidente, gostaríamos que vocês fizessem estudo lá para nós. E o demais, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Eberton.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento colegas vereadores. Falar aqui a respeito desses dois ofícios que a gente enviamos de emenda positiva para a educação, R$5.600 de cada vereador, para estar comprando aí uniforme escolar para todas as escolas do município. Eu acho que é uma coisa boa para o município, todos os alunos uniformizados. É mais fácil caracterizar os alunos na rua, para saber se estão todos na escola, se não estão na rua. Então, eu acho que é um passo muito importante. E também falar a respeito do CONCEP, onde todos os vereadores destinaram também emenda positiva para manutenção nas câmaras de segurança. O ano passado a gente enviou também emenda para estar melhorando essas câmaras. Esse ano a gente está enviando novamente para manter as câmaras funcionando e levar mais segurança para os nossos cidadãos. E por hoje, meu muito obrigado.
Boa noite a todos, pessoal que está assistindo pela rede social, né, que estará ouvindo pela Rádio Viva Voz também. Só reforçando o que o senhor Antônio falou, né, veio através dele essa demanda daquela curva, estivemos lá, e é um lugar muito perigoso, né, foram nascendo plantações, ela está alta, não tem a saída, e como ele falou, a gente olhando lá, a 200 metros aí no máximo, já tem um local que poderia ser a saída, né? Então, correto ali no nosso ponto de vista, seria fechar naquela curva, porque ela tem um guarda-mão, né? E está aberto na curva, né? Fizeram até uma descida de asfalto, fizeram um investimento ali, mas eu acho que deveria ser mais para cima por garantia como ele mesmo disse, referente aos transporte escolar e os sitiantes que moram ali naquela região. Também falar do ofício que a gente encaminhou para o Adria também, né, lá em Ituiutaba, estivemos lá presente, pedindo, né, já que o gerente geral do DR, em reunião que a gente participou, em duas reuniões, ele citou que o DR ia receber uma verba para quatro licitações nos trechos mais ruins da regional ali de Ituiutaba, né? E a gente vem lutando, né, pedindo aí, porque só tem nós para pedir por nós, né? Infelizmente, quando a gente foi em Pirajuba, a gente reforçou o pedido de Pirajuba e foi feito a melhoria do asfalto lá, né, porque é um local onde várias cidades usam, principalmente na saúde e também no escoamento das produções rurais. Mas a nossa região aqui só tem a gente para pedir por nós, né? E a gente falou para eles olhar com carinho na nossa região, já que faz tanto tempo que o recap não é feito da nossa região, né? Logicamente que a gente é contra, é assim, entre um recap e o tampa-buraco, nós é sempre a favor do recap, né? Mas o nosso asfalto, infelizmente, tampa um buraco, nasce dois. Então a gente precisa mesmo desse recap, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí esse recap aí. Estamos lutando para isso, né? Todos os vereadores. Dos ofícios, né? Questão das emendas também, reforçando, né? A gente, eu acho que essa da escola aí foi um grande acerto, né? Eu acho que a gente vê os alunos, né, sem distinção de rico ou pobre, né, todos os mundos com uniforme padronizado, isso é muito importante, né, todo mundo igualzinho, isso vai melhorar ainda mais a nossa, na educação dos nossos filhos e das nossas crianças. Solicito ao primeiro secretário que ele verifique se há inscritos para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo inscritos, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do projeto em pauta e pareceres das comissões.
Projeto de lei ordinária número 2, de 2024. Denominação: institui o programa de proteção à dignidade menstrual e das outras providências. Autores: vereadores Helene Aparecida de Souza e Maurício da Silva Júnior. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Conclusão: os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto de lei enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Ailton de Moraes Cavalcante, relator suplente.
Neste momento, deixem abertos os vereadores para discussão do projeto em pauta. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Elaine.
Senhor presidente, os demais colegas, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente vem, eu e o Juninho, trabalhando e discutindo com os representantes de diferentes secretarias, com base numa lei federal sobre a dignidade menstrual e a distribuição de absorvente na secretaria através da saúde básica, né, nas escolas e na promoção social. Tivemos aí estudo e diálogo com apoio da Ellen também, diante do projeto, para fortalecer e melhorar para que seja atendido. E esse projeto surgiu através dessa lei federal, né, e também das pesquisas que a gente vem observando através da Unicef, né, do Fundo das Nações Unidas, que apresenta para a gente um gráfico com porcentagens de jovens que deixam de ir à escola, né, no período menstrual, por vulnerabilidade não ter condição de adquirir, né, o absorvente. Então, o que mais motiva a gente trabalhar com esse projeto é para a gente poder, dentro da vulnerabilidade da mulher, da jovem, da adolescente, a gente poder também fazer um trabalho de higiene, né, e cuidar de si, da prevenção também, no processo de crescimento do desenvolvimento da infância e juventude. Então, quando a gente propôs isso, eu, Juninho, a gente estudando, a gente vê a necessidade, porque ainda a nossa política pública, ela não permite um trabalho que faça com que há uma educação de qualidade ainda é vulnerável na questão social, né? A gente ainda vive uma política de vulnerabilidade social, então a gente tem que estar buscando a garantia dessas necessidades para que as jovens não deixem de ir à escola, né? Então, isso foi através do embasamento de um problema social, né, que a gente fez esse projeto. Então, a gente espera que o prefeito, junto com a sua equipe, analise essa realidade e ele sancione esse projeto que vem trazer qualidade de vida para as jovens e as mulheres do nosso município. Muito obrigada.
Complementando as falas da tia Laine, né, nesse percurso desse projeto, que a gente está uns 3 meses já trabalhando nele também, surgiu uma lei federal, né, que é um assunto que hoje, né, graças a Deus, eu acho que o país está voltado para essa, né, essa causa, que é muito complicado para um adolescente faltar da escola por esses motivos. E é muito triste para um pai de família também, talvez não conseguir atender uma necessidade básica de um filho ou de uma esposa, né? Então, surgiu a lei federal, mas eu acho que a lei federal, agora pela farmácia popular também, é um processo que está engatinhando. Só que, infelizmente, por estar como farmacêutico, estou acompanhando também esse projeto em nível federal, os valores que o governo paga não é compatível com o valor que custa, né, o custo desse absorvente. Hoje, se a farmácia for entregar pela farmácia popular, ela paga para a pessoa levar o absorvente com os tributos, né? Se você calcular na caneta todos os gastos referentes à compra e à venda pela farmácia popular, ainda não estão compatíveis. Espero, sim, que com o tempo, né, como está no gatilhando, isso venha melhorar os preços dos absorventes, abaixe um pouco aí para atender a população, né, no sentido de maior quantidade de venda versus valor recebido, né? Então, eu acho que uma lei criada para não atender ninguém também não é muito viável. Então, a lei federal, ela põe lá em cima que é tudo lindo, né? Mas, para fora essa parte da farmácia popular, eu não vi nada onde que ela apresente soluções para o Estado ou para o município tá buscando, né, esse absorvente para estar dando para a população, né? Então, acho que a lei municipal vem a reforço disso aí, né? Como eu disse, a lei tem que ser com o intuito de atender alguém, não ficar só no papel. Então, essa lei vem para atender, conversando com os diretores da escola, né? Foi visto a demanda, acho que o governo do Estado também tem uma verba para isso, mas, infelizmente, a demanda é maior do que a quantidade de absorventes que o Estado manda, né? Então, eu acho que o município também tem que olhar essa causa e encarar de frente aí, porque a vulnerabilidade social e essas questões, né? Acho que é um tabu ainda para muitas jovens, né? Eu acho que tem que ser quebrado com palestras. Na lei também fala sobre palestras nas escolas, né? Que isso é um assunto fisiológico que todas as mulheres passarão, né, pelo percurso da vida. Então, eu acho que essa lei é muito importante. Espero que o município acate, né? Logicamente, aumenta uma despesa aí, mas é irrelevante pela causa que vai ser e o benefício que vem trazer para as mulheres vulneráveis. São essas minhas palavras. Continuando aqui. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinário do Legislativo número 2 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinário do Legislativo número 2 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerra a ordem do dia.
Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, o vereador Ailton.
Caro presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nas casas de leis, servidores, ouvintes da Rádio Viva Voz FM, aos que estão assistindo aí pelo Facebook. Boa noite a todos aí. Vou falar breve aqui sobre o assunto que o nosso amigo vereador Suíno abordou. Estamos destinando, todos os vereadores aqui estão fazendo parte dessa união para comprar os uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal. Aí uma quantidade de R$ 5.600 que vai sair da emenda de cada vereador, pensando em ter todos uniformizados. E sabemos que nós não podemos obrigar os alunos a usar uniforme, sendo que talvez muitos não tenham condições de comprar. Mas aí, sendo doado, aí tem como a escola obrigar todos a irem uniformizados. Então já está a emenda aí e a gente espera que seja, já compre esse material. Lembrando aí que é uma participação de todo, cada um com R$ 5.600 de suas emendas. E também quero falar sobre a CEMIG, a gente sabe do clamor do nosso povo, muitos aí culpando o município, culpando os vereadores, o prefeito, e essa culpa não é nossa. Claro que nós temos que brigar, e nós damos razão para o pessoal cobrar, sim. Mas vamos pensar na hora de medir as palavras, na hora de falar, porque é todo estado. Tem um amigo meu que está morando num sítio, ficou, Iturama, ficou 3 dias sem energia. E Carneirinho também, toda a região, o estado inteiro que está sofrendo. Foi difícil para conseguir essa agenda através do ex-deputado Wilson. Iturama tentou conseguir a agenda com a diretoria da CEMIG, não conseguiu. Nós conseguimos, demos um passo à frente da região e saiu o compromisso aí de resolver a situação. Diz que vai investir 23 bilhões de reais na CEMIG, esperamos que seja rápido, porque o povo tem pressa, nós temos pressa, todos nós estamos sofrendo as consequências, sabemos que foi um êxito, está vindo a rede lá da Água Vermelha, segundo eles, a hora que terminar essa rede, vai resolver a situação, mas não vamos parar não, vamos continuar cobrando, quanto mais vocês cobram, eu acho que aí ela precisa ser envergonhada para ouvir o clamor do nosso povo. E estou vendo também que o governador Zema não tem intenção de investir. Se cai um poste, demora uma semana para arrumar. Diz que a energia está fraca porque estão roubando muito fio terra. Com isso, diminui a força. E não tem efetivo nem material para trocar. Essa é a intenção do Zema, de deixar o povo chiar para vender a CEMIG. Mas estamos na batalha para que não seja vendido. E estamos fazendo a nossa parte. Toda a Câmara lutando. Demos um passo à frente de toda a região, conseguindo falar com a diretoria da CEMIG e conseguimos o compromisso. Também tem o compromisso aqui que o prefeito passou para nós na Câmara de fazer uma mini estação, essa mini estação com recurso do município, R$ 500 mil, segundo ele, vai fazer essa mini estação, que depois a prefeitura vai reembolsar o município. Vai ser feito ali naquela área daqueles terrenos que nós já aprovamos para construir casa, até então não foi construída, é outra cobrança nossa, mas esperamos esse investimento do município o mais rápido possível e as trocas das lâmpadas pelas luzes de LED. É uma demanda do nosso amigo vereador, o presidente Juninho, do ano passado, que descobriu que na lei não pode colocar lâmpada de mercúrio. Também a presidente Suína investiu, mandou o recurso dessa Câmara. A presidente nossa, a nossa presidente Celita, mandou recurso desta casa para investir mais de R$ 700 mil. O Suína foi presidente o ano passado, eu estou confundindo aqui. Mais de R$ 700 mil mandou dessa casa para investir em luz de LED, e que vai gastar 80% a menos. Acredito que vai sobrar mais energia para voltar para os lares, e luz de LED, ao lado da minha casa, tem 3 lâmpadas. Quando apaga da rua, lá não apaga, por ela consumir menos energia. Então, acredito ser resolvido essa situação aí. Só essa minha fala, não vamos desistir de cobrar da administração para fazer logo essa licitação, para trocar logo essas luzes. O recurso já está no caixa, já está na caixa. Hoje eu cobrei do pessoal dos projetos que 3 dias fica pronto o projeto para passar para a licitação, e vou continuar cobrando para que faça logo essa licitação, compra logo essas lâmpadas por luz de LED, porque o pessoal de Limeira virou uma fazenda. Está escuro aí, 80% escuro, o povo não aguenta mais sofrer no escuridão. Só essa minha fala, senhor presidente, pode seguir a reunião.
Com a palavra o vereador Eberton.
Voltando aqui a falar, eu quero falar a respeito da reunião passada, eu encaminhei um requerimento ao município, solicitando algumas explicações sobre ICMS esportivo. E já se passaram 15 dias e até agora não chegou nada aqui na Câmara. Será que a prefeitura está tão difícil em responder a um requerimento? Assim, a questão de pintura na entrada da Limeira lá, até agora nada foi feito. pedir para o prefeito aí agilidade nisso aí, para as coisas andar mais rápido. A gente precisa mostrar resultado para a população. Então eu peço aí ao prefeito novamente para estar olhando isso daí e a gente fazer mais rápido. Vamos pôr o pessoal aí para trabalhar. Porque até eu falei na reunião passada, questão de incompetência, e está parecendo que é real isso aí. Porque tudo demora, gente de Deus. Não estou entendendo o que está acontecendo nessa administração. Mas eu vou aguardar até a próxima. Se na próxima chegar, nós conversamos de novo. Até mais.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Senhor presidente, quero também apresentar a todos aqui o ICMS do turismo, né, que vem batalhando aí para o nosso município. Em janeiro recebeu R$ 6.741,72. Quero agradecer ao Edinho que está à frente, né, do trabalho aí para poder fazer com que o nosso turismo consiga trazer benefício para a cidade, para o município. Eles estiveram aí fazendo umas visitas com a equipe, né, que está batalhando também junto. Então, é pouco, 6 mil é pouco, mas é o início, porque eles estão cumprindo as metas programadas para poder melhorar a nossa questão turística no município de Limeira do Oeste. E a gente já foi avaliado com potencial, né, pelo SEBRAE, né, que teve alguns encontros com nós aqui, apresentou a nossa potencialidade turística. Então, a gente fica feliz, né, com essa notícia que o Edinho passou para nós. Então, a gente precisa incentivar. Outra coisa que eu quero falar a todos, né, agradecer ao Vanderlei do Senar, que eu tive solicitando para ele verbalmente curso, né, de corte e costura, porque a Ângela teve junto com a gente solicitando, já está acontecendo, né, esse corte e costura, e a gente, isso é investir em capacitar, né, para que a gente tenha oportunidade de melhoria de vida. Tive visitando lá a sala, e cada vez mais que pudermos a gente trazer capacitação profissional para as pessoas do município, e isso quem ganha somos todos nós, né, com mais profissionais no mercado de trabalho. A Bruna também, secretária de comércio, estive falando com ela a respeito disso, em nome dos demais colegas, né, sobre trazer um curso, né, com máquinas mais modernas, né, para poder atender os profissionais que têm empresas e que precisa de profissionais que sabem manusear essas máquinas. Então, a Bruna já se prontificou, já está programando para trazer esse curso também. Então, gratidão às pessoas que buscam a melhoria da qualidade de vida das pessoas através de cursos de profissionalização. Dizer a todos que a gente agora, dia 8 de março, né, o Dia da Mulher, quero parabenizar antecipado, né, todas as mulheres da nossa cidade, que a gente vem crescendo a cada vez mais, né, tendo a nossa dignidade respeitada. Somos amadas também, né, que os homens também, né, têm esse sentimento de amor por nós, e a gente sabe que a mulher, ela é responsável pela a proliferação do ser humano, como mãe, como pessoa, como profissional. A gente vem crescendo muito. A gente observa muito em vários setores o quanto a mulher vem conquistando, né, o seu espaço, e com mais eficiência ainda. Então, quero pedir a Deus para abençoar cada uma de nós, né, parabenizar a todas nós. Agradeço a oportunidade, né, que tenho de estar aqui, né, a Deus, e também a oportunidade que as pessoas confiam em meu trabalho e vêm trazendo demandas para que a gente possa juntos resolver. Né? E lembrando sempre que a gente faz a nossa parte, mas quem executa é o Poder Executivo. Então, vamos juntos cobrar também essa execução, esse cumprimento daquilo que a gente faz através da Câmara Municipal. Muito obrigada a todos. Boa noite e fiquem com Deus.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Boa noite a todos que estão nos assistindo, acompanhando pelas redes sociais. Em nome do presidente Maurício Júnior, cumprimento todos os meus colegas vereadores. Né? Não quero ser repetitiva em tudo aqui, né? Que, igual os colegas já falaram, que somos todos parceiros nas emendas. Está sendo muito valioso essa parte de emenda que está dando para a gente demonstrar aí um trabalho em parceria e melhorando bem aí a nossa qualidade. Quero dizer também, a respeito das luzes de LED, que o ano passado foi devolvido 700 mil, né? Foi devolvido e bem oficializado, né? Com documento que esse dinheiro só pode ser gasto em as luzes de LED. Tem acompanhado, tem ido na prefeitura, né, atrás, falado com o prefeito, com o pessoal, e o que acontece? Diz que estão terminando essa licitação. E que, se Deus quiser, em breve, né, comece aí a realizar toda essa parte das luzes de LED. Né? Então, é um dinheiro que não pode ser gasto em qualquer outra atividade. Né? Gostaria também de dizer que sexta-feira que vem, agora dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. Né? Nesse dia, quero mandar uma mensagem de motivação para todas as mulheres. Vocês são incríveis, são fortes, corajosas e capazes de tudo. Não deixe que ninguém diga o contrário. Lutem pelos seus direitos, lutem por um mundo mais justo e igualitário. E nunca desiste dos seus sonhos. Vocês são maravilhosas. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Parabéns para nós. Obrigada, presidente.
Com a palavra, o vereador Silcimar.
Boa noite, caro presidente, caros colegas. Eu quero aqui dizer com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de abertura de vagas. Eu gostaria que as profissionais tenham paciência e aguarde mais um momento. Nós estamos enviando um ofício para a prefeitura solicitando essa abertura de vaga para ter maior segurança, nós ter uma segurança e vocês também como profissionais, porque são que relação à abertura de vaga. Nós abrimos muitas vagas já nesse mandato e não é questionamento a serviço que vocês têm que prestar, não. São referentes a alguns questionamentos que nós queremos fazer ao município e pode ter certeza, quando vier as respostas para nós vamos aprovar esse projeto. Pode ficar tranquilo. Eu espero que vocês tenham paciência e compreendam a minha posição. Já estive conversando com o secretário, ele passou a posição tudo certinho, mas nós precisamos documentar isso também. Documentar para ter uma segurança maior nos projetos. Muito obrigado.
Nas minhas considerações finais também, só reforçando, com a palavra o vereador Ailton.
Voltando aqui só para parabenizar as mulheres guerreiras, a mulher que cria o filho, que faz o serviço da casa, e muitas vezes ainda vai para o trabalho e luta para sustentar, contribuir também com o sustento da sua família. Feliz Dia das Mulheres aí, que vai ser nessa sexta-feira. Irei também contribuir com uma lembrança para as mulheres trabalhadoras rurais lá, mas desde já quero parabenizá-la por ser guerreiras e ser responsável por nossa vida. Se não fossem as mulheres, nós homens não existíamos.
Com a palavra, vereador Antônio.
Voltando aqui para lembrar que as mulheres são as pessoas mais importantes da vida do mundo, do homem, dos filhos, dos parentescos. E em nome da minha mãe, que faz aniversário dia 8 de março, eu cumprimento todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres do mundo, principalmente as mulheres limeirenses. Porque sem as mulheres, eu acho que o mundo não andaria. Porque a mulher é a mãe, é a amiga, é a irmã, é conselheira, é a mulher que sofre mais para criar seus filhos. Por isso, quero parabenizar mais uma vez. Feliz Dia das Mulheres, 8 de março. Parabéns a todas.
Com a palavra, o vereador Sebastião.
Boa noite a todos. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os vereadores e parabenizar todas as mulheres de Limeira do Oeste e do Brasil. Feliz Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. E muito obrigado. Deus abençoe a todos.
É, só para complementar a fala sobre a CEMIG, né? Eu recebi várias ligações, mensagens no WhatsApp, de grupo, né? Eu acho que toda crítica é construtiva, a gente está aqui para tá trabalhando, né? Mas assim, peço para a população não ver. Assim, várias pessoas colocam a gente como culpado da situação. Como diz, a gente está lamentando e trabalhando para que isso seja resolvido. Estamos do mesmo lado, né? Não somos adversários, não estamos com os braços cruzados, né? Porque a gente já foi em Uberaba, já fomos em Belo Horizonte, fizemos audiência pública, acionamos o Ministério Público, né? Então, eu até sugestões para alguma coisa sobre os deputados também, pedimos ajuda aos deputados que intervi pela Limeira do Oeste, lá em Belo Horizonte, né? Entre a CEMIG, ao governador Zema e tudo que possa ser feito. Aí a gente está tentando, né? Sugestões para o que possa ser feito, estamos disponíveis, estamos em aberto aí. Referente à iluminação pública também, né? Também sempre é criticado quando começa. E eu queria só falar que assim, a gente tem que entender que começo de janeiro surgiu uma nova lei de licitação e isso aí atrapalhou um pouco, tanto o andamento. A Câmara já estava 2 anos aí, já trabalhando nela, né? A Prefeitura começou a usar a nova lei esse ano, fizeram um curso de adaptação. Então, até as coisas andarem no eixo aí, leva um tempo. Então, assim, mais do que nunca, a gente está de olho nisso aí, né? Eu acho que a gente também tem um prazo a ser cumprido. Eu acho que se até março não sair alguma coisa, a gente vai acionar o Ministério Público para o cumprimento da lei de 2020, né, sobre as luzes de LED que não estão sendo cumpridas. Então, são essas minhas palavras. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 5ª reunião ordinária desta Casa de Leis, que será realizada no dia 18 de março no corrente ano. Declaro encerrada a presente reunião às 21 horas e 27 minutos. Boa noite a todos.